Metafish. Muito bem, na programação a gente conversa agora também com um dos palestrantes, né, o Eduardo Cairão, pesquisador da Embrapa Trigo, falando especialmente sobre a escolha, né, da alternativa, bem como a estratégia de manejo aí sobre o trigo. Eu queria que você destacasse especialmente sobre esta pauta e bem como a importância do trigo aqui para o produtor gaúcho, especialmente para o produtor da nossa região. Satisfação, Eduardo. Bom dia.
Perfeito, muito obrigado. É um prazer a Embrapa, hoje com alguns colegas, né, vir aqui na cooperativa e conversar um pouquinho sobre a cultura do trigo. É, a gente vem de um ano passado, na safra 2016, com uma melhor safra da história em termos de produtividade de grãos, né, aqui no Rio Grande do Sul. E, apesar disso, um dos piores anos de comercialização do trigo. Então, é um trabalho assim, árduo. E a gente vir junto do produtor e mostrar, apesar das questões, das dificuldades, a gente mostrar que o trigo ainda é importante para o sistema de produção. Ele é importante no sistema de produção porque as alternativas de inverno não são muito numerosas, não temos alternativas que conseguem cobrir o solo com uma cultura como o trigo. Nós temos toda a importância do trigo para a cultura do verão, né, que seria a questão de adubação, a questão de cobertura em termos de plantas daninhas, e o trigo tem uma importância nesse papel do sistema de produção. A minha palestra neste evento foi relacionada à escolha da cultivar de trigo, né? Não a escolha especificamente em passar as características de cada cultivar, mas a gente tentou abordar, nesses 30, 40 minutos, alguns critérios importantes que o produtor deve considerar no momento da escolha. Quais são eles? A questão das características agronômicas de cada cultivar, né, em termos de produtividade de grãos, em termos de resistência a doenças, em termos de características agronômicas como resistência ao acamamento, como resistência a alguns problemas de solo, resistência a alguns fatores abióticos que a gente chama, como por exemplo germinação na espiga, debulha natural, né? A questão qualitativa da cultivar, a que tipo de mercado ela é direcionada, se ela é direcionada ao mercado de panificação, se ela é direcionada ao mercado de biscoitos, né? Ou mesmo se ela pode ser utilizada como trigo de duplo propósito, como há algumas cultivares, justamente para aquela integração lavoura-pecuária. O produtor pode utilizar para pasto, pastejo animal, ele consegue converter isso em leite, e mesmo depois de 2, 3 pastejos, ele pode chegar lá e ainda colher grão daquela lavoura. Outro aspecto que a gente abordou foi em relação à questão da liquidez desse produto, seja do produtor para a cooperativa e da cooperativa para os moinhos ou para quem seja o comprador. Então, que características que o produtor deve buscar numa variedade e que a cooperativa também, em conjunto com o produtor, deve escolher para que a gente consiga vender esse trigo com mais facilidade a um preço melhor. Ou seja, materiais da classe pão com farinha branqueadora, materiais que têm um perfil homogêneo e estável para produção de biscoitos, que é um mercado interessante também, ou mesmo para produção de massas. É importante que a cooperativa, junto com o produtor, principalmente no caso da Cotriel, que tem um moinho, que ela consiga viabilizar, junto com o produtor, a cultivar que seja boa para o produtor em termos da agronomia, ou seja, que tenha alta rentabilidade, rendimento de grãos, mas que ela também seja adequada àquele tipo de produto que a cooperativa tem que utilizar no seu moinho para depois ter facilidade de vender. Não adianta o produtor fazer um cultivo de uma variedade em que, após a moagem, a cooperativa vai ficar com uma farinha que não vai ter mercado para ser colocada. Tá? E o inverso também não é. O inverso também é verdadeiro. Não adianta o produtor semear trigos que a cooperativa possa utilizar no seu moinho, mas que vão ter um retorno econômico muito pequeno porque a produtividade vai ser baixa. Outro item abordado foi a questão da inclusão dessas cultivares no sistema de produção. Então, hoje, nós temos mais de 60 cultivares que estão sendo recomendadas para o cultivo no estado do Rio Grande do Sul nessa safra de 2017. Então, vejam, a grande variabilidade de opções que o produtor tem, e ele tem que adequar tudo isso ao sistema de produção que ele tem, de plantio direto, da melhor época de semeadura da soja, qual que é o ciclo dessas cultivares de trigo, né? Então, trabalhando nesses 5 pilares aí, a gente tentou passar uma mensagem de que as informações estão disponíveis, o departamento da cooperativa pode acessar essas informações de uma maneira fácil. Se não tiver alguma informação a Embrapa pode ser acionada para vir dar uma palestra, para discutir, para receber o Departamento Técnico da Cooperativa e depois o DETEC, juntamente com seus produtores, tomar essa decisão em conjunto de que tipos de trigo são os melhores para a condição daquela região que a cooperativa está inserida. E nesse caso da Cotrial. Então essa foi a mensagem que a gente quis passar para o produtor. A gente tem muitas informações mais detalhadas que não foram expostas hoje por questão do tempo e até para respeitar os colegas que também estão abordando temas diferenciados, mas a gente está na Embrapa disponível para auxiliar o produtor da melhor forma possível em esclarecer o tipo de informação que for mais útil para ele utilizar na sua tomada de decisão.
Bom, Cairão, a questão da redução de custo, como conseguir reduzir o custo da lavoura do trigo, que é uma questão muito nevrálgica para o produtor, que é uma das que faz com que ele reflita em pensar em implantar a cultivar de trigo.
Perfeito. Quando a gente pensa em redução de custos, a gente está considerando na melhor decisão técnica, ou seja, eu não vou simplesmente reduzir uma aplicação de fungicida numa cultivar se eu precisar fazer a aplicação. Então, isso para mim não é redução de custo. Redução de custo, sendo que eu preciso realizar a aplicação, isso aqui, tecnicamente, para mim não é viável. Redução de custo, para mim, é utilizar uma cultivar que apresente mais resistências e aí eu suprimir uma aplicação de fungicida que não seria necessária. Aí eu estaria utilizando uma estratégia de redução de custo. Ou seja, a escolha da cultivar que tiver maior resistência às doenças foliares e de espiga é uma estratégia de redução de custo. Segundo, eu utilizar uma cultivar em que eu consiga ter uma produtividade, muitas vezes não aquelas produtividades máximas, mas uma produtividade muito competitiva, capaz de dar rentabilidade ao produtor. Mas que apresente na sua constituição uma necessidade menor de insumos, principalmente de nitrogênio, né, que é um dos fatores de custo de produção, também é uma escolha importante de redução de custo. Eu estou abordando a minha melhor cultivar que responde melhor ao meu nível de tecnologia que eu quero atribuir. Outras questões. Na própria escolha da cultivar, eu tenho opções de cultivares mais, digamos assim, tecnificadas ou mais exigentes, em que eu preciso ter um pacote de inseticidas também, eu preciso ter um pacote de redutor de crescimento para ela ser cultivada num nível de produtividade interessante. E se eu optar por cultivares que não necessitam isso, que já tem um porte baixo e que não vão acamar por qualquer motivo, eu também estou economizando em termos de redutor de crescimento. Então existem 4, 5, 6 fatores aí só na escolha da cultivar que eu posso estar já de cara definindo um menor custo de produção somente na escolha do meu material. Tá? Então é uma boa estratégia para o produtor junto ao departamento técnico avaliar.
Perfeito, obrigado, viu?
Ok, de nada. Eu, em nome da Embrapa, estamos sempre à disposição do produtor.
Bom, Cairão, a gente continua aqui. A questão hoje também, a questão do clima impacta bastante, né? E foi, inclusive, foi questionado por um produtor aqui, no excesso de chuvas, o pH acaba baixando, né? Como combater isso, né? Há a possibilidade de se combater isso, a questão do clima é bastante complicada e faz com que o produtor também pense em implantar o trigo, né?
Perfeito. Esse ano, diferentemente de alguns anos, a gente está com uma previsão, pelo menos até o momento, né? De um ano neutro, né? Com 50% de probabilidade e 50% de probabilidade de um El Niño fraco. Então, digamos que não teria um extremo de condições de precipitação que pudesse alertar o produtor de uma maneira negativa, pelo menos as previsões atuais. Pensando exatamente nesse aspecto, hoje nós, na própria escolha da cultivar, a gente já pode direcionar para escolher cultivares que são mais tolerantes em relação à germinação da espiga. Caso isso não seja suficiente, o produtor pode trabalhar alguma coisa em relação à época de semeadura e também em algumas situações a colheita antecipada, né? Claro, dentro de uma questão de recomendação técnica, de uma umidade capaz de a gente colher, que não danifique o grão, a gente pode também utilizar essa estratégia. Existem algumas situações, que foi abordado pelo colega João também, que a própria dessecação da lavoura, em algumas situações, também pode auxiliar nesse processo de homogeneação da lavoura, para que a gente evite que o grão fique exposto a muita chuva quando a cultura estiver na lavoura. Então, nós estamos aí abordando a escolha da cultivar, nós estamos abordando a questão do uso de dessecantes, aqueles recomendados e não aqueles que são proibidos, é importante ressaltar isso, e também a questão de práticas de manejo, como utilização de diferentes épocas de semeadura. Então, hoje, prevendo uma condição ideal de safra, que seria uma primavera seca, a gente praticamente não teríamos problemas em cultivar nenhum. Se a gente tem já uma situação de uma primavera mais chuvosa, então a escolha da cultivar, o uso de prática de época de semeadura e a questão de uso de secantes no momento, seriam três partes que a gente poderia apontar como interessantes para o produtor contornar essa situação de redução do pH na hora colher.
O importante é o produtor não desistir do trigo. O trigo, ele gira todo o sistema, ele deixa um residual muito importante. E ficou comprovado, isso é uma pesquisa que inclusive foi apresentada para o seu colega João, né, Eduardo, que há uma elevação até da própria produtividade da soja. Então, o produtor que planta trigo, ele sabe das vantagens que tem, mas tem que estudar e tem que se orientar sempre para fazer a melhor escolha, né?
Verdade, a gente veja o produtor, todas as cooperativas praticamente, todas não, mas grande parte das cooperativas do estado são cooperativas tritículas que nasceram da época, auge do trigo, digamos assim, em termos de cultura, né? O que acontece? Acontece que o produtor tem experiência, nosso produtor sabe plantar trigo, nosso produtor tem maquinário que é usado tanto para a cultura de verão quanto para o trigo, então se ele não fizer a cultura de inverno, ele não vai estar fazendo o uso máximo desses equipamentos que faz com que ele consiga depreciar esse custo de produção. E também na questão da cultura da soja, que é a nossa cultura cash, digamos assim, todo o trabalho de manutenção, de controle de plantas daninhas através da sua palhada, tudo isso que está sendo feito no trigo vai ter reflexos indiretos na cultura da soja. Além de tudo isso, nós temos falta de opções de inverno. Então, não temos hoje uma cultura extensiva, em termos de área, que possa substituir o trigo. A cevada é uma cultura com área limitada. A aveia branca também é uma cultura com área limitada. Essas duas culturas, muitas vezes, cultivadas com contratos assinados de compra e venda. Fora daquele volume, não tem para quem vender. Aí, fora isso, nós temos outras opções de menor pressão, como canola. Então, dentro desse contexto, o trigo ainda é a melhor opção para cultivo no inverno no estado do Rio Grande do Sul. O importante é a gente tornar essa cultura cada vez mais viável através do uso de todas as informações técnicas disponíveis pela pesquisa e que a cooperativa junto com o produtor podem fazer o uso disso aí.
A gente agradece ao pesquisador Eduardo Caieirão da Embrapa Trigo falando aqui no nosso programa.